Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Eu sou a Marcela Salles e este é mais um episódio do Matéria de Capa, o podcast mensal que traz temas relevantes ao mercado de comunicação. A preocupação com o meio ambiente se tornou uma das principais pautas do século XXI, já que o planeta vem enfrentando uma série de problemas ambientais que colocam em risco a sobrevivência de diversas espécies, incluindo a humana. Entre esses problemas, destacam-se as mudanças climáticas, a poluição, a degradação dos ecossistemas e a perda de biodiversidade. Diante desse cenário, a discussão sobre pautas ambientais se tornou urgente e necessária, tanto para alertar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente, quanto para cobrar ações concretas dos governos e de iniciativas privadas. Além disso, as pautas ambientais são interligadas a outras questões sociais e econômicas, como a pobreza, a desigualdade social e a saúde pública. A falta de acesso a recursos naturais, como água potável e alimentos saudáveis, pode afetar diretamente a vida de pessoas mais vulneráveis. Portanto, a adoção de práticas sustentáveis e a preservação do meio ambiente não são apenas importantes para a conservação do planeta, mas também para o bem-estar e a qualidade de vida da população. No contexto corporativo, essas pautas têm ganhado cada vez mais espaço, já que as práticas adotadas pelas empresas têm um grande impacto no meio ambiente e na sociedade como um todo, podendo contribuir positivamente ou negativamente para a sustentabilidade do planeta. Além disso, as empresas que adotam políticas ambientais mais responsáveis tendem a ganhar mais credibilidade e reputação perante os consumidores, investidores e a sociedade em geral, o que pode resultar em uma vantagem competitiva no mercado. Portanto, a adoção de pautas ambientais no contexto corporativo é fundamental para garantir um futuro sustentável e para o sucesso econômico das empresas a longo prazo. Em entrevista para a Matéria de Capa, Rose Campos, jornalista e apresentadora do programa Ecos do Meio, da Mega Brasil Comunicação, afirma que é esperado que hoje em dia empresas se dediquem a projetos sustentáveis, visando também o lucro, o que não diminui em nada a sua importância. A jornalista ainda diz que como e quando lucrar, que é a discussão. O problema real está na extração sem medidas, sem parâmetros de uma agenda de sustentabilidade, OBS, ESG, e, portanto, sem incluir em suas ações os seus stakeholders e a sua comunidade local, tornando qualquer projeto hoje inviável. O greenwashing, termo em inglês que podemos traduzir para lavagem verde, faz alusão à estratégia de marketing feita por empresas públicas ou privadas que visam promover discursos, ações e propagandas sustentáveis que não acontecem na prática.
Ainda sabendo que muitas empresas e indústrias praticam sim o greenwashing, com práticas alusivas para enganar a população que, por sua vez, encontra-se cada vez mais inteirada sobre o assunto e a sua importância para seus planejamentos de vida, essas ações são cada vez mais explicitadas por ativistas, especialistas e, portanto, por uma boa parte da população consciente. Um exemplo recente ocorreu com as vinícolas no sul do país e a associação das mesmas com trabalhos análogos à escravidão. Como ser sustentável? Ser sustentável são ações sequenciais. Portanto, é impossível ser sustentável sem saber e medir as atitudes de meus parceiros. Ou seja, que critérios eu estabeleço para contratar meus fornecedores. Isso é uma ação que as empresas devem adotar como prioritária na prática da sustentabilidade. Afinal, depois, justificar é penoso para todos, e é exatamente aí que o mundo começa a cobrar.
A jornalista também afirma que a melhor abordagem do tema é feita pela compreensão da necessidade do assunto. Mudar a forma como percebemos e agimos em sociedade e, dessa forma, adaptarmos novas formas de consumo, entendendo que isso não é mais uma condição individual e sim coletiva. Pensando nisso, o Matéria de Capa entrevistou José Luiz Esteves da Fonseca, gestor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV, e explicou um pouco mais sobre a questão da sustentabilidade dentro da empresa.
Voltando um pouco no tempo, em 2005, Kofi Annan convocou 50 maiores empresas e instituições bancárias do mundo para apresentar o relatório Who Cares Wins, encorajando a integração de critérios ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Naquela época, eram os 8 objetivos do milênio. E esse convite reforçou a importância da sustentabilidade ambiental, social e de governança, de estarem próximas do propósito que a empresa estava aderindo, seguindo na mesma direção rumo ao impacto positivo e ao bem maior. Daí veio o acrônimo ESG, que a gente está aí falando hoje, está muito nas linguagens das empresas atuais. De lá para cá, em 2015, a ONU soltou a Agenda 2030, e isso em 2015, e trouxe os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODSs, que 193 países assinaram um pacto global com o objetivo de superar os principais desafios para o desenvolvimento sustentável. Aí teve um fato interessante que em 2019, que foi a carta do CEO lá do Lawrence Fink, o CEO da BlackRock, que é o maior fundo investidor do mundo, coisa na casa de trilhão de dólares aí que eles investem no mundo afora. Falando em um português bem claro, que é o seguinte, ó, ele desafiou que as empresas deveriam olhar não só para o lucro, mas também com o objetivo de buscar no longo prazo as questões sociais. E aí ele mandou para esses senhores com as seguintes questões sociais: olha, o fundo irá realocar seus investimentos para aquelas empresas que estiverem alinhadas com esse caminho de social. Caso contrário, eles estariam tirando os investimentos.
A sigla ESG, citada por José Luiz, tem sua origem no inglês e significa Environmental, Social and Governance, que podemos traduzir para ambiental, social e governança. A sigla vem crescendo dentro do mercado corporativo e é utilizada para se referir a práticas sociais e de administração que se preocupam com critérios de sustentabilidade, olhando além dos lucros. A MRV é conhecida nacionalmente por seu projeto de construção de casas para famílias de baixa renda, atendendo ao S da sigla citada anteriormente. Em 2010, a empresa começou um movimento de gestão de resíduos e, em 2012, publicaram o primeiro relatório de sustentabilidade. Já em 2015, foi implantado o Ano da Sustentabilidade na MRV, e com isso, houve um aculturamento da pauta ambiental e, no mesmo ano, foi fundado o Instituto MRV, trazendo a participação de voluntariado dos funcionários com foco em educação para crianças e jovens. Nesse mesmo ano, a companhia assinou o compromisso com o Pacto Global e fizeram a primeira compensação de gás de efeito estufa nos escopos 1 e 2 das operações naquele ano. Se estendendo no tema, José Luiz compartilhou conosco quais os planos para o futuro da empresa.
Nós estamos este ano no movimento 100% Transparência, junto ao Pacto Global Brasil, como empresa apoiadora. Estamos também respondendo novamente e participando do Proética, que vai trazer o biênio 22-23, né? Assumimos o compromisso Net Zero e iremos também submeter as nossas metas ao SBTi. Mas a gente mantém novamente o apoio institucional ao ICLEI, ao Pacto Global, e estamos também finalizando a revisão do nosso relatório do Visão 2030, que será assim, o que a MRV quer ser em 2030? Nós estamos em andamento também com um compromisso assumido no ano passado em aumentar em 50% o percentual de mulheres da nossa força de trabalho e também aumentar para 45% a posição de mulheres em cargos de lideranças. Também é um compromisso que nós assumimos junto ao Pacto Global Brasil na questão de diversidade. Temos uma meta que é de zerar até 2030 o analfabetismo em nossas operações. Esse é um grande desafio, que é um projeto social da empresa, que a gente chama de Escola Nota 10, em que os colaboradores dos nossos canteiros de obras estudam durante o horário de trabalho, dentro dos nossos canteiros de obra, e a gente está estimando para esse ano aumentar a escolaridade desses trabalhadores em pelo menos 600 deles. Que o que a gente vai estar trazendo é eliminação do analfabetismo, redução do analfabetismo funcional e aumento da escolaridade desses trabalhadores próprios e terceiros.
Para empresas automotivas, que são responsáveis por uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa no mundo, essas ações são fundamentais. Muitas empresas têm investido em tecnologias mais limpas e em práticas sustentáveis em todas as etapas da produção, desde a extração de matérias-primas até a destinação final dos veículos. Além disso, a busca por eficiência energética e redução de consumo de combustíveis fósseis tem sido uma das principais metas das empresas do setor. A adoção de práticas sustentáveis por essas empresas não só contribui para a preservação do meio ambiente, como também pode resultar em benefícios econômicos e de imagem. Além disso, a eficiência energética pode resultar em redução de custos de produção e em economia para o consumidor final, além de atender a regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas em diversos países. Pensando nisso, Fábio Rua, vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e ESG da GM América do Sul, falou para o nosso podcast como essa questão é abordada pela empresa.
Assim como outras indústrias, a automotiva está passando por uma transformação gigantesca. Tem uma jornada de inovação em andamento que permite processos cada vez mais sustentáveis e que contribui, sim, para a mitigação das questões sociais, ambientais e de governança de forma muito proativa. Por isso, a GM adotou essa visão de um futuro 100% elétrico. A gente entende que esse é o caminho mais sustentável e que vai garantir uma verdadeira revolução da mobilidade, levando em conta toda a agenda ESG. A gente está totalmente focado nesse processo e consciente do nosso papel nesse momento de evolução. A gente está investindo US$35 bilhões em veículos elétricos até 2025. Está chegando na esquina. E com planos para lançar 30 modelos de veículos 100% elétricos em todo o mundo. Atualmente, mesmo os nossos carros a combustão são muito mais eficientes energeticamente do que eram no passado. Hoje a tecnologia disponível é muito mais avançada e permite que nossos produtos e operações sejam mais limpos e sustentáveis. Por outro lado, a GM sempre teve essa preocupação com sustentabilidade. E prova disso, e só um exemplo, é que a fábrica de São Caetano do Sul possui uma estação de tratamento de efluentes própria desde a década de 40 do século passado, 1940. A fábrica de Joinville já nasceu com processos sustentáveis e com placas fotovoltaicas. E essa mesma fábrica de Joinville, eu tive lá semana retrasada, já emprega 60% de mulheres no seu chão de fábrica. Então, é preciso analisar essa questão de forma ampla. O que deixa claro que a indústria investe sim muito em sustentabilidade e cada vez mais vai incorporar a sustentabilidade nos seus processos produtivos e na sua governança como forma básica de gerir o nosso negócio.
Já a indústria de fast food, que é conhecida por gerar grandes quantidades de resíduos e contribuir para a poluição ambiental, tem o desafio de oferecer alimentos rápidos e acessíveis sem prejudicar o meio ambiente e sem comprometer a qualidade dos produtos. Nesse sentido, muitas empresas têm investido em práticas sustentáveis, como a adoção de embalagens biodegradáveis, a redução do uso de plásticos descartáveis e a implementação de gestão de resíduos. Na Arcos Dourados, a atuação ESG é guiada pela Receita do Futuro, uma plataforma de responsabilidade socioambiental que reúne os compromissos, metas e ações de impacto positivo na sociedade e é dividida em 6 frentes de abordagem. A formulação da Receita do Futuro acontece a partir da avaliação dos temas mais urgentes na sociedade, os desafios latentes no negócio e os interesses dos stakeholders. Tudo isso para que seja uma atuação coerente e que tenha potencial para que realmente faça diferença nas comunidades onde estão presentes. O objetivo e os valores da receita do futuro levam em consideração a responsabilidade que a empresa possui como uma das maiores geradoras de primeiro emprego em toda a região de atuação. Os avanços das metas podem ser acompanhados por meio do Relatório de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável, um documento que é lançado anualmente e que reforça o compromisso com uma atuação transparente. Ele é montado por uma consultoria especializada e permite que qualquer pessoa possa acompanhar a evolução das ações, aproximando os públicos da jornada. Para falar mais sobre isso, entrevistamos Mariana Scalzo, diretora de comunicação corporativa na divisão Brasil da Arcos Dourados.
O McDonald's é uma marca que tem uma relação muito bem estabelecida com os clientes. São décadas de inovação sem deixar de entregar produtos e serviços de qualidade, que proporcionam experiências memoráveis. Quando falamos sobre a atuação ESG da Arcos Dourados nesse contexto, estamos falando de aspectos que muitas vezes podem parecer invisíveis para os olhos dos consumidores. E isso sim é um desafio a ser superado. Mas a realidade é que essa atuação está em tudo o que a gente faz. Portanto, a gente precisa só torná-las acessíveis. Esse é o nosso pensamento e pauta nossas ações diariamente. Recentemente, a gente realizou uma campanha falando especificamente sobre a importância de adotar novas atitudes mais sustentáveis. A gente mostrou na prática como fazemos isso nos restaurantes da rede e como a nossa escala multiplica os impactos dessas ações. A partir disso, convidamos nossos clientes a refletir sobre como cada mudança de atitude, cada pessoa tem a capacidade de gerar grandes transformações quando somadas. Então, além de dividir com os clientes as nossas iniciativas, a gente os convidou para embarcar nessa jornada. Assim, juntos, a gente pode construir um futuro melhor.
Dentro do mercado financeiro, além de garantir a eficiência operacional, os bancos podem utilizar sua influência e recursos para incentivar a adoção de práticas sustentáveis por parte de seus clientes, como empresas e indivíduos. As instituições financeiras podem adotar políticas de investimento responsável que levem em conta critérios ambientais, sociais e de governança na escolha de seus investimentos, priorizando empresas que adotam práticas responsáveis em suas operações. A adoção dessas práticas não só contribui para a preservação do meio ambiente, como também pode resultar em benefícios financeiros para os bancos, como a redução de riscos em investimentos de longo prazo e a melhoria da reputação da empresa. No Itaú Unibanco, há mais de 50 metas que passam tanto por financiamento de setores de impacto positivo, quanto por investimento social privado, ética nas relações, orientação financeira, cidadania financeira e projetos relacionados aos temas. Esses compromissos traduzem a forma como a empresa entende e enxerga essa agenda ESG. Além disso, os projetos, a rotina estabelecida, o desenvolvimento de produtos e serviços ou auxílio para os clientes na transição para uma economia cada vez mais verde, gerando mais impacto positivo com uma inclusão e mais alinhadas metas internacionais de redução e remoção de carbono, fazem parte de seus objetivos. Nos últimos anos, se tornou claro a evolução na incorporação do ESG nos negócios, por meio dos compromissos públicos que o banco tem assumido, com modelos de trabalhos mais ágeis, padrão de inovação que tem se somado à tradição que o banco tem na forma de atuação, na maneira de gerar confiança e com os produtos e serviços que atendam seus clientes. Além de tudo isso, a companhia se destaca na parte de governança, com uma estrutura bem colocada e com uma operação que responde muito bem aos anseios, tanto dos investidores, dos índices de mercado, das pressões regulatórias e de todas as tendências que são observadas nessa agenda. Para elaborar sobre o tema, Fábio Guido, gerente de sustentabilidade e estratégia ESG do Itaú Unibanco, cedeu uma entrevista para Matéria de Capa.
O Itaú sempre trouxe a sustentabilidade como um de seus propósitos e buscamos concretizá-la, né, por meio dos nossos negócios. Acho que a grande diferença ao longo dessa jornada, que tem décadas de atuação, é que a gente entende a sustentabilidade como valor e também como integração na agenda de negócios. A gente percebe que o futuro dos negócios está totalmente alinhado a uma agenda ESG. Acho que esse é o grande, a grande diferencial, né? Como maior instituição financeira da América Latina, está muito claro que a gente tem um papel relevante nesse processo de transição para uma economia de baixo carbono, seja porque a gente direciona fluxo financeiro, seja porque a gente, pelo nosso tamanho também, tem um poder aqui de puxar discussões, de colocar agendas e de ajudar nossos clientes a estruturar e a entender o impacto nas suas agendas. A gente segue estudando novas formas de impactar positivamente o planeta, a sociedade, garantindo aqui uma due diligence adequada em tudo que a gente faz, cumprindo com os nossos deveres aqui fiduciários para com os nossos investidores, revisitando sempre que necessário os nossos compromissos assumidos para que eles estejam sempre atualizados, sempre garantindo o melhor do mercado aqui, das tendências de mercado, das tendências ESG incluídas na nossa estratégia. E elevando essa régua com as metas estabelecidas sendo revisitadas de tempos em tempos, né? Nós estamos aqui atentos também a todas as oportunidades que surgem nas agendas ESG, incluindo a agenda climática, a agenda de descarbonização é sem dúvida uma grande oportunidade, a agenda de biodiversidade é uma grande oportunidade, e a gente sabe que daqui para frente há uma atuação de adaptação, de mitigação de impacto negativo e de promoção de impacto positivo.
Cada ano que passa, é esperado que questões relacionadas à sustentabilidade ganhem relevância e prioridade progressivamente. Com as mudanças mercadológicas e sociais, o tema é visto como um dos drivers nos negócios, ou seja, um dos pontos condutores. Agora, as empresas buscam se adaptar a estes novos meios de produção e entrega, passando por um momento de transição, e agora sim, mensurando esses pontos de contato com a sustentabilidade. O diretor-geral da Brand Finance no Brasil, Eduardo Chaves, falou para uma tela de capa sobre essa evolução mercadológica.
Esse momento, né, de transição e agora sim mensurando esses pontos de contato de sustentabilidade. Então, há 10 anos atrás a gente não tinha esse mensurável. Hoje a gente tem. Por quê? Porque consumidores e marcas começam a se aproximar nesse ponto de contato chamado sustentabilidade. Eu vejo que a marca se movimenta, ou a empresa se movimenta no sentido da sustentabilidade, porque houve uma pressão, né, do mercado e da sociedade por esse atributo de entrega especificamente. Então é um movimento de evolução, e aí eu chamo de coevolução, porque as marcas evoluem na maneira que o mercado exige novas entregas e, por consequência, a sociedade evolui dessa mesma maneira. Então eu vejo aqui uma evolução entre consumo, demanda, oferta e a entrega das marcas e a sociedade do consumo de uma maneira geral. Então, como essa sociedade do consumo começa, então, a olhar mais propriamente para a sustentabilidade, mais fortemente para a sustentabilidade, a gente começa então a mensurar esse critério em cima de responsabilidade social, ambiental e transparência e governança. Então a gente tem sim um driver de valor de sustentabilidade hoje na nossa pesquisa global.
Durante a entrevista, Eduardo ainda comentou sobre a diferença na natureza de cada companhia e que elas não necessariamente são limitantes. Seja para uma empresa de tecnologia ou para uma montadora de automóveis, as possibilidades são as mesmas. Os pilares social, ambiental e governança da sigla ESG podem e devem estar presentes em todos os setores. Obviamente, para uma empresa de tecnologia, ações sustentáveis podem ser realizadas com muito mais facilidade do que para uma empresa petroquímica, por exemplo. O ponto fundamental de entendimento é que a sustentabilidade se aplica para qualquer marca, de qualquer setor, mas trabalhar sustentabilidade, sim, é distinto. Para companhias que têm impacto ambiental grande, seus esforços para neutralizar esses riscos são proporcionais. Já para Vitor Ouzenski, diretor da Percepta Marketing e Comportamento, por mais que as empresas entendam a importância do tema, a transição para uma política ESG leva tempo. Porém, é necessário que as empresas se dediquem à pauta verdadeiramente.
Mas a sensação que a gente tem de maneira muito objetiva é que, na maior parte das vezes, as empresas estão acordando gradativamente para a necessidade desse item de sustentabilidade. Não é um fenômeno que é aceito de maneira comum e normal. As pessoas, claro, têm grandes empresas que já se deram conta disso, que entenderam a urgência e a necessidade, não só do ponto de vista climático, que talvez seja, né, como o próprio secretário-geral da ONU, Guterres, definiu, né, como uma emergência climática, mas não só por isso, as empresas começaram a se dar conta dessa necessidade e do seu papel, né, da sua responsabilidade como atores, né, da formação dentro da sociedade. Então, você vai encontrar esse tipo de coisa. Por outro lado, algumas dessas empresas começaram a se dar conta disso, começaram a entrar nesse processo muito mais como um modismo, né? Ou, puxa, eu estou sendo pressionado pelos colegas, pelo mercado, e ainda que esse mercado seja um ente, né? Seja alguma coisa meio metafórica. De toda forma, a visão que nós temos é que, sim, existe um despertar, e eu acho que esse caminho para um caminho de ESG, um caminho de sustentabilidade, governança corporativa e responsabilidade social, é inexorável. Mas nós ainda nos deparamos muitas vezes com greenwashing ou com pinkwashing, né, em algumas situações, quando você fala de diversidade, quando você vai falar de outras coisas. Então, nós ainda precisamos caminhar, mas é um processo. Não dá para a gente imaginar que, de uma hora para outra, todas as empresas virarão a chave, né? Eu me lembro que havia empresas que implantavam, né, naquela época você tinha, hoje você tem mais de 200 normas ISO, né? Mas naquela época você tinha basicamente 4, né? ISO 9001, 2, 3 e 4. E a 4 era só do sistema de qualidade, as pessoas queriam pelo menos alguma coisinha só para ter um carimbo. Né? Então, o que está acontecendo com o ESG hoje, mal comparando, é um pouco essa dinâmica. Né? E nós, modestamente, acreditamos que, se isso não se reverter num aval de responsabilidade da marca e que se traduz ou se translada para a reputação, também não adianta muito. É importante que a gente não perca de vista a possibilidade de que todo esforço que uma empresa faz seja de fato um esforço honesto, seja de fato um esforço de, não estou falando da porta para fora da empresa, mas que isso seja praticado internamente, efetivamente. Quando a gente tem essa questão do carimbo, e a gente vai perceber isso, né, como consumidores, como espectadores, como entes da sociedade, nós vamos perceber claramente quando um determinado selo é da boca para fora ou quando isso é efetivamente alguma coisa que a empresa leva a sério. E isso acaba sendo visto em situações mais críticas. Então, o que acontece? Quando a gente junta tudo isso, a gente percebe que ou bem a empresa faz de fato, ou esse fazer de maquiagem não vai reverter positivamente para ela. Né? Ao contrário, a gente acredita e tem alguns exemplos de empresas. Você lembra dos casos de contaminação no leite Ninho?
Uhum.
Né? Então, a empresa recolheu, foi a público, denunciou. E o mercado consumidor e os consumidores reconheceram que a empresa estava fazendo corretamente e ela não sofreu prejuízo com isso. Né? Quer dizer, o aval de marca, a reputação, ela soma exatamente nesses momentos de crise para você falar, não, espera um pouquinho, eu confio nessa marca. Eu confio nessa marca há X anos, ou eu não tenho experiências ruins com ela, eu acredito no que ela faz. Então, essa ação real que as marcas têm, elas, de fato, quando desdobradas em responsabilidade ambiental, social e governança corporativa, elas dão mais sustentabilidade para crises como essas. E quando a gente vai ver outras crises, por exemplo, mais críticas, a gente percebe que aquilo que se falava, não, olha, aquilo que era, eu não vou dizer que isso é, né, aquilo que é reclame, entre aspas, né, aquilo que é só da boca para fora, de fato não sustenta a reputação da marca. Então eu acho que esse é o ponto fundamental, quer dizer, ter o selo é bom? É importante, é o começo dele. Mas que os seus públicos de interesse, né, as partes interessadas reconheçam isso, é mais importante e se apoiam, né, nesses selos e nas práticas reais que as empresas fazem.
O fato é que essas transformações são irreversíveis. A sociedade e o meio ambiente exigem esse tipo de mudança, e a tendência é a difusão desses ideais. Ficamos por aqui com mais um episódio do Matéria de Capa, seu podcast mensal da Rádio Mega Brasil Online. Até a próxima!